Voltamos direto aqui de Indaiatuba, estamos com o News Truck, hoje dia de abertura do Festival de Inverno da cidade de Indaiatuba. Nós estamos recebendo aqui no News Truck da CBN Campinas o secretário interino de Segurança Pública de Indaiatuba, Sandro Bezerra Lima. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo.
Boa tarde ao senhor, boa tarde a toda a população de Indaiatuba.
Estamos recebendo também Andrelino Silva, que é assessor da Secretaria da Cultura. Boa tarde, Andrelino, bem-vindo.
Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso. Começo fazendo uma pergunta para o secretário Sandro sobre segurança, né? Hoje o Festival de Inverno, não hoje, né? Já há algum tempo virou um evento muito tradicional aqui da região de Campinas, né? Não só para moradores de Indaiatuba, mas atrai muita gente. Sempre a gente acompanhou, sempre foi um evento bastante tranquilo a respeito da segurança. Mas existe um esquema especial da Guarda Municipal, parceria com a polícia? Existe algo de diferente para esse evento, secretário?
Sim, já planejamos um patrulhamento para o local. Será vistoriado por viaturas, né, da Guarda Civil e também da Polícia Militar. Nós informamos o capitão Bueno a respeito do assunto. Esperamos bastante pessoas nesse local. O patrulhamento será efetuado com bastante olhar para os indivíduos suspeitos, para que as pessoas possam vir, se divertir, consumir nas barracas lá beneficentes, para que não tenha nenhum tipo de problema.
Andrelino, falando sobre cultura, e o primeiro gancho que eu vou pegar da resposta do secretário Sandro, um evento beneficente, né? Dessa vez a prefeitura está também colaborando com entidades aí, para as pessoas, os frequentadores do festival também vão ter essa oportunidade aí de ajudar pessoas?
Sim, esse ano, Marco, foi estabelecido o menu solidário dentro do Festival Gastronômico Sabores da Terra, que é um dos braços, né, do Festival de Inverno, né? Ele está abarcando, além do Festival Gastronômico, o 20º Passo de Arte e também o EMIM, que é o Encontro Musical de Indaiatuba. Aí, nesse caso, o menu solidário está saindo R$1 dos pratos consumidos direto para o Fundo Municipal de Cultura, para ser revertido aos trabalhos sociais e artísticos da comunidade da turma.
Né? E tem uma expectativa de público grande e de consumo grande também, né? Porque quando a gente fala de R$1 por prato, pode parecer pouco, mas não é bem assim por tantos dias de festa e tantas pessoas esperadas.
É positivo, porque serão, no caso aí dos Sabores da Terra, ele já está acontecendo, na verdade, desde o início do mês passado e ele culmina agora no segundo final de semana de julho.
Bom, perguntar para o secretário Sandro, né? Existe alguma recomendação para quem vem, principalmente quem vem de fora, né? Quem é de Indaiatuba já conhece, mas também, às vezes, vem pela primeira vez, sobre situação de trânsito, de pertences que são levados, existe, não vou dizer uma cartilha, mas algo que a secretaria possa recomendar para que a pessoa brinque a festa, né, que participe desse festival de inverno sem nenhuma preocupação, secretário?
Nós não apontamos muitos delitos nesses festivais, né? O maior delito que nós apontamos aqui é na festa da FAICI, que acontece anualmente também. Mas sempre é bom ter cuidado as mulheres com as bolsas, né? Principalmente poder colocar a bolsa na frente do corpo e não deixar nas costas, né? Olhar os seus filhos, claro, parar os seus veículos em locais iluminados, né? Indaiatuba tem essa preocupação de iluminação das vias públicas, então não terá problema com esse tipo de situação. Parar o veículo em locais estabelecidos pela regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro, para que não haja nenhum tipo de problema com multa e infração de trânsito.
Isso é importante, né? Porque às vezes a pessoa vem de fora e não conhece, acha que pode parar em qualquer lugar. A respeito de sinalização, não é com a Secretaria de Segurança Pública, mas a gente pode dizer, né? O senhor pode dizer que tudo está muito bem sinalizado para que a pessoa não tenha esse perigo, né?
Sim. No local também há um perímetro lá que, após as 10 horas da noite, é proibido o estacionamento, mas nesse momento do evento será liberado o estacionamento naquele local, mas as placas estarão cobertas.
E o efetivo da Guarda Municipal, né, que aí a Secretaria responde direto, ele tem um aumento, o patrulhamento ele é normal, o senhor já falou até na primeira resposta, mas o número de pessoas trabalhando na segurança do evento, eu digo do poder público, né, claro que existe também a segurança particular, né, mas o número aumenta também, secretário?
Sim. Devido também ao feriado prolongado, há uma época, nós estamos em época de folha de pagamento das empresas que estão pagando a partir de hoje os seus funcionários. Então, como aumenta o número de pessoas e também os comércios da cidade, nós intensificamos mais ainda o patrulhamento para que não haja nenhum tipo de delito contra a pessoa referente a roubo à mão armada.
É, mas só para a gente completar, geralmente sempre foi muito tranquilo e a Secretaria de Segurança espera essa tranquilidade também no festival desse ano.
Sim, claro. Planejamos todo o nosso trabalho para isso e cremos que tudo dará certo.
Vamos falar agora sobre cultura com o Andrelino, daqui a pouco a gente fala mais um pouco com o secretário Sandro. Andrelino, abertura hoje, o início às 18h, abertura oficial às 19h, já com música clássica, né? Que é uma tradição também aqui no evento, né?
Positivo, a gente vai ter aí, além de música, a gente vai ter a participação da nossa oficina de balé juvenil, dançando aí algumas músicas com a Camerata Filarmônica de Indaiatuba. Amanhã, no dia 6, a partir do meio-dia, a gente já vai ter atração lá no barracão, no galpão, numa tenda muito bonita que a gente montou lá, com essa estrutura toda dos sabores da terra no entorno. E a gente vai ter a participação das nossas oficinas culturais, que são as oficinas mantidas pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Cultura. A gente vai ter a participação da oficina de coral, de piano, jazz, balé, hip hop, violão, viola caipira, e também de artes visuais, tanto no sábado como também no domingo, a partir do meio-dia.
Bom, e sobre os eventos que foram escolhidos, né, Andrelino? Tem toda uma programação aqui. Tem evento hoje, tem amanhã, tem no domingo também, né? Depois, na terça-feira também, no feriado, a partir toda sexta, sábado e domingo do mês de julho, a gente está acompanhando aqui, até evento de quarta, quinta-feira também, né? Como que foi feita a escolha das pessoas que vêm para cá? Como que foi feita a escala aí das atrações do evento, do festival?
A gente ouve bastante a comunidade indaiatubana, né? E baseado no apelo da comunidade e também na experiência que a gente tem dentro da Secretaria Municipal de Cultura, né? A equipe ela já trabalha há muito tempo junta e ela sabe basicamente um pouco do que tanto Indaiatuba como também as cidades do entorno gostam, né? E a gente sempre visa o ecletismo, né? Então a gente está trazendo aí, dentro da música, por exemplo, a gente vai ter bandas com estilo voltado para música de raiz. A gente vai ter, por exemplo, uma banda tributo, que é o caso do Classical Queen. Acho que a gente nem precisa explicar quem que eles vão estar homenageando aí, né? E como a gente também vai ter também a música instrumental aí, nesse caso, representada pelo grande Derico Ciotti, que vai estar trazendo também o seu novo projeto aqui para a cidade, que vai ser bem legal.
Que a gente fala Derico Ciotti, às vezes as pessoas... Vamos explicar, né? É o Derico do Jô Soares, o sexteto assim. É morador de Indaiatuba, Derico.
Ele mora há mais de 20 anos aqui, o lendário... assessor para assuntos aleatórios do programa do Jô, né? Então ele ainda está tubando de coração hoje. Há mais de 20 anos morador aqui da cidade.
Muito legal. E a parte gastronômica também, ela chama tanto a atenção quanto os shows, né?
Positivo. Bares, restaurantes, cafés e hamburguerias da cidade estão envolvidas, além também das entidades assistenciais, estão envolvidas dentro do projeto Sabores da Terra. E a comunidade da Tubana, como também as pessoas que estarão vindo de outras cidades aqui para prestigiar o evento, terão a oportunidade de provar e ver também, né? Porque
eu
às
também.
Vezes a gente às vezes come mais com os olhos do que, né?
A fome bate a hora que você olha.
Exatamente, né? Ver e provar as delícias aí da gastronômicas oferecidas pelos comércios aqui da cidade. Então, comida para todos os gostos. Se você gosta de uma porção, se você gosta de um prato mais requintado, ou se você gosta do tradicional hambúrguer que está bem na moda hoje aí, o hambúrguer artesanal, você vai ter diversas opções aí para o seu paladar. E, aliado a isso, você vai ter música, você vai ter dança e outras formas de expressões artísticas dentro do Festival de Inverno, que está abarcando, como eu disse logo no início ali, a 27ª edição do Passo de Arte, que vai estar reunindo mais de 3.500 bailarinos de todo o Brasil e também de países do Mercosul e agora até da América Central, porque está chegando, além de bailarinos da Argentina e do Paraguai, a gente está sabendo que está vindo bailarinos do México. O Sabores da Terra é a 10ª edição dele, a 4ª aqui seguida em Indaiatuba, e vai estar estreando nesse Festival de Inverno o EMIN, que é o primeiro encontro musical de Indaiatuba, que é encabeçado pela por uma das nossas OSCs, que é a Orquestra Sinfônica da Cidade, ao lado da Camerata Filarmônica e também da Corporação Vila Lobos, que são as outras OSCs, né, subvencionadas aqui pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba, que estarão trazendo cursos da linha erudita clássica, né, para as pessoas que se inscreveram, e esses cursos eles estarão sendo realizados lá na Vila Cosca, que foi gentilmente cedida pelos padres lá, né, foram parceiros aí, e também a gente vai estar tendo apresentações mais para o final do mês, já que o festival ele começa agora, hoje dia 5, né? Sim. E vai até exatamente o dia 21 de julho, então um mês inteirinho de atração de qualidade e, o mais importante, totalmente gratuita essas apresentações. Tá?
Não só para os moradores de Indaiatuba, né? Para qualquer pessoa que vier visitar.
Isso, né? Uma das propostas, dentre muitas outras, né? Uma das propostas geralmente é aquecer o setor turístico da cidade, alinhada com a proposta da nossa secretária municipal de cultura, Tânia Castanho, que é de levar a arte onde o povo está, parafraseando o lendário Milton, aí ele cantou e realmente não tem como fugir disso. O artista vai onde o povo está, e onde o povo está é na rua, é onde a Secretaria Municipal de Cultura tem estado nos últimos eventos, aí, assim como foi no mês passado o São João na Praça, agora a gente está com o Festival de Inverno.
Vou fazer uma pergunta, qualquer um dos dois pode me responder. O secretário Sandro falou sobre a segurança para as pessoas que vão estacionar o carro, né? E é um evento gratuito, como acabou de comentar o Andrelino. O estacionamento ele também é público, esse bolsão que vai ser feito, esses locais que estão liberados para estacionamento, são todos gratuitos?
Sim, totalmente público. São gratuitos, é uma via pública, né? É um local reservado para quem usa o parque ecológico, principalmente aqui na área mais centralizada do parque ecológico, nada cobrado.
O secretário Sandro, quando a gente vai na Lagoa do Taquaral, lá em Campinas, é público também, mas o que tem de flanelinha, de olhador, sabe? Você nunca estaciona o carro de graça ali, mesmo no local público. Aqui em Indaiatuba tem esse problema também? Houve alguma mobilização para isso durante o festival?
Há alguns tipos de problema também nesse sentido, porém, a população liga 153 ou 190 e já reclama sobre o assunto. Então, nós enviamos uma viatura para o local e orientamos esse flanelinha que a atitude dele não é adequada naquele local. Ele acaba entendendo e sai do local, e a patrulha que está ali tomando conta dos veículos, né, faz um serviço melhor até.
Ô Andrelino, o local que vem flanelinha é local muito cheio de gente. Para a Secretaria de Cultura, o Festival de Inverno é o principal evento do ano ou a festa de Itaici, como comentou o secretário, também é? Como que a cultura classifica esse Festival de Inverno em todos os eventos, né, entre todos os eventos da cidade?
Na verdade, o Festival de Inverno ele se tornou bem grande, né, pelo fato de estar abarcando aí três outros eventos, né, ao mesmo tempo. Então, só no Passo de Arte a gente tem cerca de 3.500 bailarinos envolvidos. Nos Sabores da Terra a gente tem uma quantidade bem grande de comerciantes, né, do ramo alimentício participando lá. São mais de 30 expositores lá. E lá na Vila Cosca, dentro do Encontro Musical Indaiatuba, a gente tem, além dos oficineiros das OSCs, né, da Orquestra Sinfônica, que é a Orquestra Jovem, da Camerata e também da Corporação Vila Lobos, a gente abriu também inscrições para que músicos de todo o Brasil pudessem se inscrever nesses cursos, né, de imersão. Vai ser praticamente um retiro musical que vai acontecer lá. E daí, por exemplo, esse EMIM ele vai acontecer entre os dias 17 e 21. E daí, de 17 a 21, haverão apresentações também lá no CIE, que é a Sala Cris de Camargo, o teatro, digamos assim, da cidade, onde a gente vai ter a apresentação dessas orquestras, dessas OSCs, né? Então, só ali no CIE a gente tem uma capacidade para 750 pessoas. Então, a gente tem aí cerca de 5 dias de espetáculos, então já são praticamente quase 4 mil pessoas envolvidas aí só nessas apresentações. Lá também o festival, os Sabores da Terra, a gente montou uma tenda espetacular lá de cerca de 25 por 20, então cabe muita gente com conforto, não precisa ficar preocupado com chuva, tá? Porque a área é coberta, então vai dar para você curtir o friozinho com bastante calor humano lá no Parque Ecológico, ok?
Muito importante isso que você acabou de falar, porque se alguém está pensando em desistir por causa da chuva, não é bem assim,
não,
né?
Não vale essa desculpa, porque a área do que é o palco principal do Festival de Inverno, porque a gente tem um palco 2 montado lá no Parque Temático, do lado do CIA, que também vai estar tendo apresentações de dança junto com o Passo de Arte, né? Que é o caso, por exemplo, do grande Carlinhos de Jesus, também dispensa apresentação, vem é jurado, ele está vindo para cá, exatamente amanhã, no dia 6, ele vai estar se apresentando em 2 momentos, tá? E ele vai estar se apresentando lá por volta das 4 horas da tarde no palco do Parque Temático, que é ali do lado do CIA, próximo ao Parque da Criança, tá bom? É só vocês, para quem é de fora, é só pegar a marginal do Parque Ecológico e ir em direção centro-bairro, então zona norte para a zona sul, que você vai encontrar todas as atrações. No começo do Parque Ecológico está o nosso palco principal, e continuando na direção da zona sul da cidade, você vai achar outro palco. Então é muito fácil de andar em Indatuba, porque o nosso Parque Ecológico ele corta praticamente 60% da cidade, então é fácil de se locomover entre zona norte e zona sul aqui.
Bom, e hoje então, no Parque Ecológico, a partir das 6, o início do Festival de Inverno.
Isso, a abertura oficial às 7 horas com o nosso prefeito Nilson Gaspar, a nossa secretária municipal de cultura estará também, o nosso secretário de segurança também estará lá. E na sequência a primeira apresentação, que é a Camerata Filarmônica de Indaiatuba, junto com a oficina de balé juvenil, uma das nossas oficinas aqui da professora Dani Candelo. Vai ser bem legal mesmo o Festival de Inverno esse ano.
Tem muito artista bom de fora, mas tem muito artista bom de Indaiatuba que vai se apresentar também.
Exatamente. Os talentos da terra aqui são absolutamente competentes e com muita qualidade também. Eles fazem milagre aqui.
Quero agradecer ao Andrelino Silva, assessor da Secretaria da Cultura. Muitas informações importantes para todos aqui da região. Obrigado, Andrelino, pela entrevista.
Obrigado, Marco. Deixo um abraço fraterno da nossa secretária, Tânia Castanha. Obrigado, ouvintes da CBN.
E eu vou fazer uma última pergunta para o secretário interino de Segurança Pública, o Sandro Bezerra Lima, porque uma das 10 cidades menos violentas do estado de São Paulo, né? Exposição a crimes violentos, foi desenvolvido pelo Instituto Sul da Paz, em parceria com o jornal O Estado de São Paulo, e é a 9ª cidade menos violenta entre as 640 do estado de São Paulo, e a 2ª menos violenta da região metropolitana de Campinas, uma região que a gente sabe que tem muito assalto de quadrilha, a empresas, essas coisas. Trabalho muito sério, não é fácil chegar nesse resultado aqui, né, secretário?
Não é fácil. É um trabalho que não começou ontem, e esse trabalho começou há 10 anos, né? Hoje nós estamos fazendo um próximo trabalho para 3, 5 e 10 anos também, fazendo uma nova planejamento de segurança para Indatuba, para nós continuarmos com esse patamar de índices, né? Fazendo a nossa proteção dos nossos funcionários e também da população de Indatuba, para que transitem na cidade, frequente os locais que devam frequentar, que gostam de frequentar, sem medo e com toda a liberdade.
Secretário, muito obrigado. Lembrando também que Indaiatuba é a cidade com a menor taxa de furto e roubo de veículos na região metropolitana de Campinas, né? Por isso que a gente falou de quem vende carro, quem vende fora, para estacionar tranquilo aqui, que é uma situação, né, que Indaiatuba oferece de bom para os turistas. Secretário Sandro Bezerra Lima, muito obrigado pela presença aqui no News Track da CBN Campinas. Uma boa tarde e um bom festival para todos vocês.
Eu que agradeço.